Hoje é o Dia Mundial da Água e para falar sobre esse assunto estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Maringá, Jaime Dallagnol, está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretário, boa tarde, obrigada pela presença.
Prazer é nosso, é um dia importante, né, para que a gente possa falar daquilo que a gente vivencia aí no cotidiano, né? Nossa secretaria é bem afeita a isso, nem pode ser diferente, né? Então a gente também é um entusiasta aí da causa, né, dessa preservação, e a água é um dos elementos fundamentais para isso, né?
E a Secretaria programou atividades para comemorar a data.
Perfeito. Nós, em parceria com a Sanepar, em parceria com a Secretaria de Saúde, a CETRAN, e nós entendemos que pelo menos alguma coisa a gente teria que fazer para chamar a atenção das pessoas, uhum, e poder levar as crianças, né, como nós levamos lá, e mostrar para eles essa situação hoje do que é a importância da água. Então a gente resolveu se posicionar, né? E daí nos outros anos não era tão, a gente não tinha visto nenhum movimento nesse sentido. A gente achou que deveria verdadeiramente, entende, fazer alguma coisa, né? Uhum. Para poder com que as pessoas, entende, pudessem estar participando.
E essa parceria com a Sanepar é um evento que está acontecendo no terminal urbano?
Isso, exatamente. Ali na frente do terminal urbano. O Rotary também está junto conosco nesse processo, né? Entende que eles também têm um apelo muito interessante a respeito disso. Eles querem estreitar parcerias conosco. E então a Sanepar, principalmente, entende, tem tudo a ver também com o nosso trabalho, com a nossa secretaria. Então, eles foram solícitos e estão junto nessa nossa campanha que nós estamos fazendo hoje.
É um stand, né, lá em frente ao terminal, onde está tendo orientação à população, né?
Hoje nós trouxemos várias turmas de crianças, entende, da escola, da rede municipal, e lá eles recebem orientação, eles veem alguns filmes, eles recebem um material didático, eles têm explicações, lá tem um sistema de como a água ela chega e ela é distribuída dentro da residência. O pessoal da Sanepar mostra, entende, o consumo dessa água num banho, o consumo dessa água se você usar, por exemplo, uma mangueira para irrigação, se ela vem da rua, ela tem um volume de consumo, se ela é usada da caixa, ela tem um volume completamente diferente, muito menor, na quantidade do tempo que a pessoa fica num banho, quanto ela despende disso e tudo. Então, essas aulas, né, que estão sendo ministradas para as crianças, a gente acha que elas são de suma importância, porque eles guardam com muito mais facilidade, inclusive nós adultos, a maioria das vezes, né? Uhum. Então, eu me lembro de uma passagem, uma vez que eu estava com um pedacinho de palito na boca, e por um descuido que a gente às vezes tem, a gente joga fora, né, do carro, assim, joguei fora. A minha netinha falou: vovô, você não pode fazer isso, porque lixo a gente joga no lixo, né? Uhum. Então, eles hoje já estão começando a ter essa consciência, e se nós não doutrinarmos eles, talvez nós adultos tenhamos mais dificuldade de guardar essas coisas.
É,
né?
Pelos pequenininhos que a gente pode ter.
Exatamente
uma
isso. Então, a gente trouxe essas crianças aí para a gente poder verdadeiramente, entende, mostrar para eles qual é a importância que tem, né?
Uhum. Agora, secretário, a gente tem uma lei municipal aqui que proíbe a utilização de esguicho para lavar calçada, por exemplo, mas a gente ainda vê muita gente lavando calçada com água aí, com mangueira, esguicho, né? E tem muito desperdício na cidade?
É lamentável isso, né? Porque a gente fala assim que as pessoas, elas não varrem a rua, né? Elas usam a água para varrer a rua, né? Então, isso é lamentável. É uma questão de consciência, é uma questão verdadeiramente das pessoas, entendem, não ter essa conscientização de que a água é um bem precioso e que não pode ser desperdiçada dessa forma. E quando ela fizer isso, alguém está ficando sem um líquido precioso, né? Uhum. Então, essa é uma falta de educação ambiental, de conscientização, entende? De responsabilidade social, que a gente lamenta profundamente que as pessoas, ainda apesar da proibição da lei, né? Uhum. Eles ainda continuam fazendo esse tipo de coisa.
Uhum. É, na gestão passada, você falou muito na preservação de nascentes, né? Uhum. Aqui em Maringá, tem a Secretaria de Meio Ambiente está dando sequência a esse trabalho?
Pois é, veja, nós temos 29 córregos hoje que são nascentes, que eles se desenvolvem aqui na cidade, né? A maioria deles estão nos fundos de vale, tá? Uhum. Hoje, mais do que nunca, nós estamos potencializando isso, fazendo com que, antes, por exemplo, você vai construir um edifício, as pessoas tinham que fazer arborização, tinha que fazer plantio de árvores em determinados locais e tudo, nos parques. Hoje nós estamos priorizando que esses TACs que a gente fala, né, termo de ajuste de conduta, entende, eles sejam feitos exatamente, entende, nos fundos de vale. Tá? Uhum. E além disso, além desse plantio, dessas mudas, nós ainda estamos hoje priorizando, entende, o cercamento disso, né? O fechamento, né? Colocar cercas nos fundos de vale, porque ainda hoje é muito invadido por animais. Pessoas que não têm muito essa consciência, eles têm os animais, mas usam o fundo de vale para alimentar eles, principalmente cavalos, né? Uhum. Entende? Isso aí, se porventura a gente não tiver um cuidado, a gente acaba contaminando os mananciais. Então, hoje, há uma preocupação muito grande, verdadeiramente, que é assim, aqueles termos de ajustes que antes eram feitos para preservar bosques, essas coisas todas aí, eles sejam feitos no fundo de vale, onde nós temos aí, como eu disse, né, 29 córregos e nascentes, que eles vão para, entende, uma divisor de água, vão para o Pirapó, e as outras acabam indo para o Ivaí, entende? Então, isso hoje, para nós, é prioridade, sem dúvida nenhuma.
Entende? E ainda tem fundo de vale sem cercamento aqui na cidade?
Tem vários. E hoje, com a criação do bem-estar animal dentro da nossa secretaria, quase todos os dias a gente recebe denúncias, entende, que as pessoas estão colocando animais para o pasteio, né? Uhum. Entende, nesses fundos de vale. Então, nós estamos recolhendo esses animais, autuamos as pessoas que estão fazendo isso, embora a gente não tenha muitos locais, evidentemente, para guardá-los e tudo, mas temos hoje a atribuição de que é uma obrigação nossa fazer, né? Uhum. E as pessoas estão denunciando e, à medida que nós podemos, nós recolhemos esses animais para que não volte a acontecer essa situação. Uhum. O fundo de vale, ele é para preservação, entende? Não é para tratar de animais, principalmente de pessoas que usam esse animal, muitas vezes, para seu sustento próprio, né? Uhum. Não é obrigação do município sustentar os animais que dão rendimento para as famílias poderem sobreviver. Nós podemos ajudar, sim, mas não nessa forma aí.
E quando vocês recolhem esses animais, eles ficam onde?
Hoje nós temos algumas dificuldades, né? Nós colocamos ele lá no centro de zoonoses. Houve um dia que nós recolhemos cinco animais, né? Nós colocamos eles lá no centro de zoonoses, né? Mas não tem muito espaço e nem pasto para uhum. tantos animais, né? Então, muitas vezes, a gente, como a responsabilidade nossa é ficar 10 dias, entende, com uhum. um animal, cabe daí a nós, a administração pública, dar alimentação para eles. Então, além uhum. disso, ainda a gente é onerado, né? Uhum. Por causa dessa situação aí que nós temos que recolher os animais. É lógico, nós cobramos multa e tudo, né? Mas o que tem acontecido e tem havido muita reincidência é que várias vezes acontecem dos mesmos animais serem lá. E aí o pessoal já fala, olha, pessoal, os donos vão vir aqui. Esses dias nós tivemos 5 animais lá, 3 deles foram roubados, entende? Entende? E a gente entende que a maioria deles são os próprios proprietários que vão lá para não pagar a multa, levam os animais embora, né? Entende?
E como é que eles conseguem entrar?
Isso é uma boa pergunta. Eles cortam as cercas, né? Eles cortam os alambrados e acaba retirando o animal de lá, né? E isso é uma coisa bem problemática, porque a partir do momento que a administração pública recolhe o animal, ela passa a ser responsável por isso. Então, é lógico que o objetivo deles não é nada disso, responsabilizar, entende, o município. Mas caberia, caso esses animais, por exemplo, fossem furtados por outras pessoas, né? Uhum. Então, é uma situação um pouco bem complicada, assim como são os cachorros também, né? Nós recolhemos muito cachorro e temos muito pouco espaço para fazer. Estamos contando hoje com a boa vontade de muitas ONGs, né, que nos auxiliam. Algumas universidades também que estão nos auxiliando no tratamento dos animais, que muitas vezes são recolhidos com ferimentos, essas coisas aí. E aí, então, eles nos ajudam nessa parceria que a gente está estabelecendo aí, até a gente ter um canil, ter algum lugar adequado para recolher todos esses animais aí. E fazer as castrações também. Ah, né?
E depois que eles são tratados lá no Centro de Zoonoses, para onde eles vão, os cães?
São poucos que nós temos levado para lá, porque existe todo um processo para você fazer isso, né? A maioria das vezes, quando eles são apenas abandonados, nós procuramos direcionar para as ONGs que cuidam, né? Quando eles estão feridos, então nós temos buscado aí parceria com algumas universidades, uhum, que procuram tratar, e através disso eles também fazem os seus estudos e tudo, né? E depois de tratados, eles são devolvidos ou são entregues para as ONGs que têm nos auxiliado sobremaneira nesse processo aí. Porque a administração pública hoje não tem local adequado para guardar esses animais. E hoje nós temos aproximadamente 200 solicitações lá no meio ambiente de recolhimento de animais e tudo que o incomodam, ou estão soltos. E na via pública é um problema muito sério, você sabe, o risco, uhum, de acidente é muito grande, né? Mais 200. E nós estamos com uma solicitação aí de aproximadamente 400 castrações também, entende? Nós já realizamos uma licitação para poder fazer essas castrações, né? E aí essa parceria e essa licitação, ela é feita com clínicas, né? Uhum. Que daí o tratamento é um pouco diferente. Aí você contrata o serviço da clínica, ela faz a castração. Isso não está sendo feito ainda, mas a licitação está aberta já, entende? Uhum. Nós vamos fazer isso. Eles fazem as castrações, esperam o animal se recuperar, uhum, e depois, então, devolve para quem de direito seja, uhum, quer seja para o proprietário ou então para as ONGs, entende, que tem nos auxiliado muito nesse processo.
Uhum. Puxa, é um assunto, né? Um tema bem...
É palpitante,
né?
Mas ao mesmo tempo, assim, ele é um pouco, nesse primeiro momento que nós estamos ainda em fase organizacional, né, com deficiência de pessoal e tudo, ele tem sido, às vezes, um pouco de motivo de reclamação das pessoas, porque nós não podemos atender toda a demanda, sabe? Tem dificuldades ainda de pessoas, locais e tudo. Estão buscando alternativas, tá? Estamos indo em busca, por exemplo, de pequenos proprietários rurais, que quando a gente for fazer a apreensão do cavalo, por exemplo, que a gente deixa os cuidados dele. Se porventura não aparecer quem de direito vai reclamar, entende? Ele fica com o animal. Então, é uma coisa que nós estamos tratando isso, inclusive, junto com a Emater, para ver se a gente estabelece estreita essa parceria aí, para poder, então, fazer com que esses animais tenham o seu destino.
Tá certo. Secretário, falando novamente sobre a água, né, o Dia Mundial da Água, como é que está a qualidade da água do Parque do Ingá, do Lago do Parque do Ingá?
Olha, quando nós iniciamos esse processo para tentar verdadeiramente fazer o uso do parque, né? Então, nós coletamos agora, na semana passada, várias amostras, né? O ano passado, ano retrasado, foi feito algumas amostras e tinha presença de chumbo. E era um limitador para que se abrisse até para pesca e etc, etc, né? Uhum. E aí aumentou-se a fiscalização para evitar dejetos da área urbana, então, em torno do parque. E agora nós estamos refazendo essas análises aí, né? Para ver verdadeiramente como anda essa água, né?
Se melhorou.
A gente acha que deve ter melhorado, sim, porque houve uma preocupação muito grande para que a gente cuidasse mais do entorno do parque, para que não se jogasse dejetos lá, etc. Uhum. E tal. E em abrindo essa, ou melhor, em tendo uma qualidade um pouco melhor, a gente está pensando até pelo menos um dia por semana, alguma coisa, a gente abrir para pesca, sabe? Tem bastante peixe lá, né?
Ah, é?
É, tem bastante, entende? Então, nós nunca tivemos nenhuma amostra de mortandade do peixe, né? Não está faltando oxigênio, já isso já é um bom sinal, entende? Uhum. Estamos instalando 2 aeradores agora lá também, que já foram encomendados, para que a gente possa melhorar, inclusive, mais ainda essa qualidade. Agora, a preocupação é que ela tenha, entende, uma qualidade um pouco melhor, e isso aí não tiver mais, pelo menos, níveis, vamos dizer assim, preocupantes de chumbo, né? Que pode estar contaminando a carne do peixe, a gente tem a perspectiva de estar abrindo para as pessoas pescarem.
Olha, o Alfredo Niffler é aberto para pesca?
É aberto para pesca, entende? Lá é uma área de lazer, né? Então, ela tem uma característica um pouco diferente de uma área de preservação, né? Que o Parque do Ingá, ele é, como é uma área de preservação, então os cuidados são bem maiores, as preocupações são maiores, as limitações são muito grandes.
Mas pode ir para pesca, pode.
Exatamente. Pode, desde que a gente, como eu disse para ti, entende, a qualidade da água, ela seja, entende, liberada para isso, né?
Tá certo. Tá joia, secretário. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
É um grande prazer para a gente agradece pelo carinho e estamos sempre às ordens, né? Hoje, a preocupação muito grande da Secretaria do Meio Ambiente é fazer com que realmente aquilo que é importante para a cidade, que é o conceito do meio ambiente, possa verdadeiramente ser cada vez melhor.
Conversamos com Jaime Dallagnol, secretário de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Maringá. Falamos sobre a água no Dia Mundial da Água.